episódio 301 das 6h30 no portão, ou seja, mais do mesmo. Se vocês estavam à espera de novo jingle, novas cenas, não pá, não é aqui. Isto aqui é sempre a mesma coisa. Momento tenso, logo aqui no início. Estava a entrar aqui no estúdio móvel de gravação, também conhecido por carro. Estava a entrar e eu moro relativamente perto da igreja paroquial da minha freguesia. E às vezes encaixa a cena de eu sair para o trabalho e ver o pessoal a passar de carro depois de sair da missa. Que é engraçado. Às vezes deparo-me com o pároco da freguesia e faço um flashback. Pá, quando eu fiz a crisma, sim, sou crismado, meu apostólico romano. E ele, ai meninas, que não seja a última vez que eu vos beijo na missa. Surpresa foi. Também. Surpresa foi. Bem, não foi bem a mas pronto, eu era um habitué, porque pá, era obrigado a fazer essas cenas aí do, fazer essas cenas já do crisma, com o Selene, essas cenas. Teve que ser. E estava mortinho. Mas eu sou muito forte em missas, ok? Sou muito forte em missas, até na parte de latim, ok? Quem me quiser contratar para dar uma missa em latim, pá, ok, podemos tentar, mas vocês não têm dinheiro para isso, também. Não têm dinheiro, pai. Não, eu, por isso, sinto-me mal em estar-vos a tirar o dinheiro dessa forma, também. Isto é sempre um momento tenso, porque ele olhou para mim, pá. Ele olhou para mim, estou assim, caralho, mano. Já és velho demais. Foi por isso que deixei crescer a barba logo, meu, porque senão era um problema. Estamos aqui a brincar, vocês pensam que eu estou a exagerar. Mas houve uma vez, junto aos correios da minha freguesia, que era perto da casa onde o padre mora, o gajo viu-me e disse-me assim, então, olá, então, tudo bem? Não, disse, então, tudo bem? Sabes quando é que foi a última vez que eu te vi? Oh, foda-se, vai falar que eu não fui, vai falar que eu nunca mais fui à missa. Ele, pá, vi-te na RTP, isto, há no YouTube um vídeo. Isto, quem sabe, sabe, mas há no YouTube um vídeo em que eu, com 17 ou 18, quase 18 anos, estou numa cena, era o Verão Total, era um programa Verão Total na RTP, era o verão de um bem jovem, é um verão, mas é total, e então, estive que é 2008, provavelmente 2008, em que esse programa vem cá à Pova de Lanhoso, e eu apareço nesse programa, lá numa cena que eu participava, e ele disse que me viu, ah, eu vim-te aí na RTP, e eu, boa, não foi na crisma, já me safei, eu, sabes onde é que eu estava? E eu, ah, diga, seu padre, estava na Índia, estava lá de férias, e eu, pisa aí, meu, pisa mais os pobres, se formos ver a bem, as esmolas que eu dei, deve ter dado para pagar a viagem, pá. Mas enfim, isto nem era assunto nenhum do podcast, e assim gastei 4 minutos, pá. São temas estruturais aqui, começa-se depois de 300 episódios, pá, a minha capacidade de concentração enquanto eu vou a conduzir é uma coisa enorme. Antes de falar disso, que eu não tenho aqui, antes de começar, eu não tinha isto aqui escrito. Esqueci, mas para não me esquecer de falar, digo já aqui no início. Esta semana, por acaso, foi algo que depois acabei por não comentar com ninguém. Às vezes, depois das cenas acontecerem, acabo por comentar com alguém e isso passou-me, e só ontem à noite é que me lembrei, não sei porquê. Eu estou a gravar no domingo, ok? No domingo, dia 8 de outubro de 2023, que foi o seguinte, No meu local de trabalho recebemos um centro social que funciona também como lar de idosos e tudo isso, que era o Centro Social Vale do Homem, que fica em Vila Verde, se não estão em erro. E eu sabia que essa visita ia acontecer, porque pronto, normalmente essas visitas são previamente marcadas. E o que é que eu achei curioso? Achei curioso que pronto, não me tinham bem dito qual era a tipologia do visitante, se era alguém mais velho, com alguma dificuldade de locomoção, se havia alguém com alguma condição que não é limitação, meus putos, aprendam a falar direito, é uma condição que não lhe permite ter uma aprendizagem como a nossa. Não sabia, e basicamente era uma mistura de tudo. Era uma mistura, havia pessoas que não se movimentavam muito bem, havia pessoas que claramente notava-se que tinham essa condição. O que é curioso, é pessoal que tu olhavas e dizias assim: o que é que se passa aqui? E só depois da visita terminar, é que é uma coisa absurda, só depois da visita terminar é que me veio à cabeça algum colega de trabalho que me tinha dito que qual é que era uma das condições de alguns visitantes, e eu aí depois percebi e achei super interessante o seguinte, que foi: alguns dos visitantes tinham Alzheimer, ok? E agora vocês são os badalhocos de primeira, dizem assim: ah, então para é que te foste fazer a visita? E eu já nem se lembro. Verdade. Okay. Se isso me passou pela cabeça, não vou comentar. Ai, vai não comentar, né? Pau Valanhoso levou com um rude golpe em cima. Bateram um painel a simular um quadro da primária com uma frase do Pedro Chagas Freitas, que é: nunca deixes de sonhar, professor. Ah, sim. Sim. Pronto. É isso. É do Chagas Freitas, mas podia ser de, sei lá, de um puto. Assim, ai, nunca deixo de sonhar, professor. Mas pronto. Voltando à cena do Alzheimer. Eu estava a fazer a visita, terminei a visita. Eles viram uma parte do vídeo, acabaram de ver isso. Eu perguntei se estava tudo bem e tal, se tinham gostado. Tem alguma dúvida? Pá, e o curioso foi que uma das senhoras parecia assim, sem gozo agora a sério, sem gozo, parecia assim das pessoas mais desligadas, ok? Fisicamente estava bem, andava bem, mas depois estava ali assim meio desligada. E ela começou ali em 5 minutos. Em 5 minutos começou a dizer umas datas que tinha ouvido no vídeo, e umas que eu tinha dito durante a visita, algumas até no início da visita, quase uma hora depois. Ela começou a dizer as datas, e eu: ah, interessante, olha, essas datas é disto. Ah, estas datas é disto. Ah, estas datas é disto. Pronto, e a mulher estava ali assim, as senhoras que tinham vindo com os utentes, as funcionárias, estavam ali assim todas ali atentas ao que ela estava a dizer. Depois, primeiro pensavam que ela estava a dizer algum tipo de asneira, e não estava. E depois também, o local onde eu trabalho tem bastante marcas de pedreiro e de canteiro no início, dentro da torre. E ela começou ali a ter uma perspectiva super interessante perante algumas marcas, ok? Algumas concepções que nós hoje em dia consideramos que são as corretas, ok? Não quero dizer que seja verdade, mas ao dia de hoje é aquilo que nós consideramos a melhor leitura. Ela a fazer essas leituras, ok? E mais o que é? Ah, e outras perspectivas diferentes que eu, virem para ela, disse: ainda lhe vou roubar essa ideia. Portanto, se se faz de mim uma má pessoa, eu dizer isso a uma pessoa que tem Alzheimer, não, porque ela não se vai lembrar, também tá bem? Se vai lembrar. Mas pronto, era só. Queria já há 10 minutos com o Raul. Queria só dizer isto, porque a importância da memória, seja ela aquilo que a história nos dá diariamente, o papel que a história tem no mundo e no nosso dia a dia, mas também a questão da memória, da nossa memória, não só aquilo que nós deixamos, como aquilo, a capacidade que nós temos de nos lembrar do passado, do que quer que seja. Está bem? Não me lembro do que é que ia dizer agora. Pá, viram? Viram o que é que eu fiz agora? Pá, é isso que se chama. Isso se chama humor. Grande humor. Por falar em humor, pá, há histórias que ficam na história da gente. Não. Há histórias que me caem ao colo. E há coisas em que vocês depois dizem: ah, vocês, tu exageras, tu isto, tu aquilo, meu, ganha vergonha na cara, meu, és uma vergonha, pá, coisas que eu posso até corroborar, posso até concordar, a dizer, ok, tens razão, contudo, porém, não obstante, pá, não, acho que toda a gente ouviu o que se passou sobre, sei lá, sobre aqueles ativistas, um pouco por todo o país, mas neste caso que eu, mais concreto, que eu vou falar em Lisboa, que fecharam algumas estradas, partiram umas montras, fizeram isto e aquilo, fizeram 30 por uma linha. Não, pá, não vou estar aqui a dizer, ah, porque isto, por aquilo, malvados, malandros. Não, pá, primeiro, eles estão a fazer aquilo em que eles acreditam, não é? Estão a fazer aquilo em que eles acreditam. Pá, isso é uma coisa nobre, ok? É uma coisa nobre. Vocês dizem, ah, mas o Hitler também lutou por aquilo que acreditou, verdade. E isto para vos dizer o quê? Se é a melhor cena que eles podem fazer, não sei, pá. Eu nem sei bem como é que é a minha vida, quanto mais a vida do planeta. Está bem? Vão-me importar com isso, pá? Não percebo, caralho, pá. Não percebo. Percebo, ok? Mas se tudo correr bem, se tudo correr bem, se dentro do esperado, eu ainda devo viver mais uns 50 anos, ok? Se tudo correr bem. Pá, e eu nunca vi dinossauros. Se os meus futuros familiares nunca virem, opá, um urso polar ou um pinguim, meu, será que eu me vou ralar com isso? Aliás, eu vi um comentário no YouTube que dizia bem isso. Ah, tenho 50, tenho não sei o que, daqui a 5 anos, já não, daqui a 50 anos já não estou no planeta, não tenho filhos, quero que se foda. Pá, e é muito isso, ok? E é muito isso. E valorizo, mas contudo valorizo o que eles estão a fazer. E essencialmente respeito. Não, não, ah, mas respeitas e concordas com tudo o que eles estão a fazer? Ah, não me cabe a mim julgar, ok? A opinião pública é que depois acaba por fazer as suas decisões. E não me parece que a opinião pública esteja muito do lado deles. Pedem-nos, ah, eu queria ver era ativistas a plantar árvores. Pá, é uma solução, mas não é a solução, não é toda a solução. Mas pronto. E isto só para vos dizer o quê? Eu acho, eu não sei, pá, não tenho a certeza, mas eu acho que falei no episódio em que estava eu e José da Silva, outro famoso podcaster aqui da Póvoa de Lanhoso. Eu não sei se no meu episódio falamos sobre isso, mas no episódio que ele fez de Paredes de Coura, podem lá ver, recuem até agosto, vão lá ter. Nós tínhamos, vizinho das nossas tendas, tínhamos lá um grupo que nós acompanhamos durante a semana toda. E tinha lá um grupo de um jovem com três, de um rapaz com três raparigas, e um jovem que foi escravizado nessa semana. E ainda dizem que não há escravos brancos. Está bem. Respeitem até um bocado isso. Façam até um minuto de silêncio. Metam a mão na vossa consciência para pensarem sobre isso. E vocês dizem-me assim: porque é que estás a falar de ativistas e estás agora a falar disso? Porque esse gajo desse grupo era um dos ativistas que fechou depois a segunda circular e que sentou lá na estrada. Quando eu vi o vídeo no Instagram do gajo a falar lá, eu vi: ah, eu conheço este gajo, pá, vi no Twitter, mas era um vídeo do Instagram. E eu: ah, este gajo era o gajo que foi escravizado nas tendas ao lado das nossas. Eu andei para o José da Silva. Eu estou maluco. Estou maluco porquê? Porque o gajo, num dos seus atos de escravizado, ok? O gajo pegava em toalhitas, ok? Toalhitas descartáveis e andava a limpar o interior da tenda, depois de uma das tendas das amigas, depois de uma feroz noite de sexo, ok? O gajo anda a pedir para o povo andar mais de transportes públicos, quando ele, em paredes de coura, andava a deitar no caralho toalhitas descartáveis e tinha o acampamento deles todo badalhoco, meu. Era quase uma lixeira ao ar livre, ok? Os gajos, man, nem vamos entrar em pormenores. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho, vão ao podcast José da Silva, o Herninho de Barba, El Puto with a Beard, e esqueçam, pá, esqueçam. São dessas histórias que me vêm queirar aqui assim no peito. Só tenho que receber essa história e dar para jogo. Dá para jogo porque isto é incrível, pá. É incrível. Vocês podem pensar: é mentira. Pronto, tudo bem, é mentira. Podem ficar com essa. Com essa ideia sobre este assunto. Eu sei que é verdade, ok? Quando eu vi aquilo, me parecia uma criança no, na Toys R Us ou no, sei lá, no, numa. Não, ia fazer uma piada. Ia fazer uma piada fácil. Não te vais calar? Ah, ok. Calou-se. Pronto, isto para vos dizer o quê? Claro que qualquer pessoa normal, dita normal, qualquer pessoa que viva ou que saiba viver em comunidade, é melhor assim, que saiba viver em comunidade, tem algumas preocupações ambientais, ok? Tem a questão da reciclagem. Ah, mas não dá para fazer reciclagem porque o local onde eu vivo não tem próximo da minha casa contentores para reciclagem. Opá, é válido, é uma cena válida, aliás. Isto para vos explicar uma coisa. Quando vocês estão a falar sobre ambiente e às vezes gerações mais velhas não concordam ou não vos ouvem da mesma forma, ou não dão importância àquilo que vocês estão a dizer, muitas das vezes nem é por mal, ok? Muitas vezes nem é por mal. É o mundo em que elas cresceram e que estão a viver e têm outras preocupações, ok? E se vocês vivem numa cidade e têm uma cena de reciclagem à porta da vossa casa, isso acaba por facilitar isso, não é? Acho que isso é válido, ok? Claro que não é por eu não ter uma cena de reciclagem ao lado da minha casa que eu não ande aí a tirar lixo por todo lado, não é? Para o chão e tudo isso, ok? E, aliás, pronto, a reciclagem é o primeiro ponto, o lixo é o segundo, ok? Vocês não podem pedir a uma pessoa, por exemplo, que tenha um trator, e eu sou contra o uso de trator como meio de transporte, mas vocês não podem dizer: ah, ao Sr. Joaquim, ao Sr. António, ao Sr. Felisberto, vai usar o trator para fazer isto aqui, o campo é tão pequeno. Será que vale a pena se eu ter um trator? Não, não consegue fazer isso com cenas manuais que existem para lavrar a terra e tudo isso. Pá, não podem. Podem dizer isso, mas têm que perceber que, por exemplo, o trator permite que o senhor Felisberto tenha aquele terreno e que o possa trabalhar mais rápido e, se calhar, depois usar o trator que ele tem para lavrar outros campos e ter dinheiro para depois poder lavrar a seguir e ter alimentos e pagar cenas e tudo. Ou seja, pode ser o sustento da família dele. Ok? Pronto. Apesar que, pronto, eu estou a falar destes exemplos e os ativistas lá da Climaximo PT não estão a cair diretamente nas pequenas. Na, no povo, nas pequenas pessoas. Nas pequenas pessoas. Sim, não, dá para dizer. Não, dá, não está a cair, não está a malhar no povo, ok? Porque. Então, o que é que se passa? É que gosto destas pessoas. É isso, chefe. Venha, você nem devia ter idade para conduzir. Mas pronto. Estão a atacar mais as grandes empresas e que são as principais emissoras de rádio e televisão, não. As principais emissoras de gases poluentes e essas coisas. Que pode ser um bom meio de partida para resolver o problema, mas não me parece que a tática que estão a usar seja a melhor. Como eu vos disse, a opinião pública não está propriamente do lado deles, não estão abraçados a eles, portanto, tem aí já um grande problema. Depois temos a cena da água, não é? A cena da água em que nós aqui na região onde estamos, felizmente, não temos esse problema. Tive de fazer uma pausa rápida porque estava a gravar afora a parte da água e vinha a caminhar a pé, a caminhar a pé, a caminhar para o meu local de trabalho e, por escassos milésimos de milésimos de segundo, não ia ter uma miúdita, pai, com 8 ou 9 anos de idade, a mijar a 5 metros de mim, com a família toda a ver, pá. E quando digo família toda, era tipo primos, avós, tias. Pá, eu pá. Quem sabe onde eu trabalho, Castelo, sabe que ao lado existe uma igreja. Pá, e os ângulos retos têm disso, que é, não promovem bem a visualização de quem se aproxima. E neste caso, a miúda pensou que estava ali sozinha com a família, andava ali de um lado para o outro a correr e disse assim, vou fazer aqui xixi. E no momento em que ela diz isso, eu passo o ângulo reto, também conhecido por esquina. A miúda, assim, imagina, com os polegares já dentro das calças e ia preparar com a força dos polegares e ia descer as calças para mijar ali ao ar livre, pá. O problema é que há uma câmara no exterior do castelo, câmara essa que eu não tenho acesso a algum, sabe? Quem tem acesso é a Proteção Civil, e depois iam ver estas merdas, pá. Não há esse cuidado, pá. Não há esse cuidado. Pois é, só os homens que mijam em todo lado. Mas enfim, o que eu estava a falar da água. A água, felizmente, na região onde nós estamos não temos esse problema, mas há várias partes do país e vários países que têm imensos problemas com água. Ok? Mas, mais uma vez, não vão pedir ao Sr. Felisberto que não limpe ou que não lave o carro todos os domingos de manhã, se primeiro ele está habituado a fazer, mas isso, hábitos, pronto, ganham-se e também se perdem. Mas como? E vocês devem estar recordados disso, alguns de vocês devem estar recordados disso. Eu acho que até foi em Passos de Ferreira. Foi num concelho aqui do distrito do Porto, em que os gajos tinham a companhia das águas, era pública ou privada. E então aquilo basicamente era, quanto mais tu gastasses, menos pagavas. Ou então não, a melhor era, tinhas que atingir uns tantos metros cúbicos de água por mês, se não atingisses, ias pagar uma cota mais alta, um valor mais alto. Pá, o que é estúpido, não é? Mas vias as pessoas a dizer assim, ah, eu deixava a água ligada durante a noite,
ou eu lavava o carro todos os dias. Ok? Estão a perceber? O problema é mais estrutural do que outra coisa. Ok? A pessoa não queria gastar água só porque sim. Mas ia-lhe mexer na carteira e a pessoa pensa primeiro na carteira do que no planeta, ou no futuro, ou nas próximas gerações. Depois, temperaturas elevadas. Pá, com o aumento da população mundial, meu, todos os anos está a crescer de uma forma exponencial. Estas temperaturas elevadas advêm de mais pessoas, se é preciso produzir mais coisas, é preciso mais transportes, mais carros, o que for. Portanto, aquilo que nós vivemos hoje em dia, de temperaturas de quase 30 graus, como estão agora em outubro, acho que vai começar a ser o normal, se assim podemos dizer. Pá, e são coisas que nós dificilmente conseguimos controlar, ok? Não acho, sinceramente, não acho que é. Pessoal, agora vamos todos andar de autocarro, ok? Que isso é outra cena, que é liga aos meios de transporte e às viagens. Vamos andar de autocarro e o problema vai desaparecer. Não vai desaparecer, ok? Não vai desaparecer porque o planeta está numa situação que eu acho que já não é resolvida com isso, ok? O planeta tem é que nos engolir completamente, como José da Silva defendia há uns anos, defendia o fim da humanidade, ok? José da Silva é contra as pessoas, disto que não caia no esquecimento, está bem? Mas pronto, os meios de transporte, mais uma vez, é fácil, se és um ativista ambiental, é fácil dizeres assim, as pessoas têm que andar mais de transportes. Eu nem tenho carro, pá. Justo. Agora, acho que a maior parte do pessoal que ouve esta cena não são de grandes focos populacionais, não são de grandes cidades. Quando uma pessoa tem 17 ou 18 anos e vive numa vila, numa aldeia, uma das nossas primeiras preocupações é tirar a carta. Porquê? Para termos, primeiro, mais liberdade e, segundo, um maior raio de área onde uma pessoa possa andar. Porquê? Porque vivemos em regiões em que a rede de transportes não é muito eficiente, ok? Que há partes aqui de que o autocarro só passa uma vez de manhã, uma vez à noite, ok? Como é que vais pedir isso a um estudante, ou a uma pessoa já da terceira idade, ou a uma pessoa que esteja na vida adulta e esteja a trabalhar? Como é que tu vais pedir? Deixa o teu carro em casa e vai de autocarro, quando muitas das vezes não há autocarro para o sítio onde a pessoa trabalha, ok? Estão a perceber? É algo mais estrutural do que as grandes empresas e não sei o quê. Não, é algo muito complicado. Isto são, pá, já defendi isto aqui há uns largos episódios. Isto a culpa são das teorias malthusianas. Pronto, era o Thomas Malthus, era um gajo manhoso. Viveu entre X e X, vão pesquisar, eu também não sei, que o gajo defendia essas teorias antinatalistas. Esse é o problema. O pessoal anda a fazer muito amor. E anda a procriar bastante, pá. E não pode procriar, meu. Temos de ser cada vez menos. Mas ser uma cena natural. Ser menos. Cada vez a fazer menos amor. Acho que é essa a solução. Ok? Essas políticas antinatalistas. Que, por exemplo, a China tinha. Que era, só podias ter um filho. E se fosse um filho, homem. Se fosse uma filha mulher, e se tivesses dois filhos e a segunda filha fosse uma mulher, estavas fodido, meu. Estavas fodido. Mas pronto. E depois, pedem-te isso tudo, ok? Bombardeiam-te com isso. E depois, tens casos em que, por exemplo, até foi o José da Silva, esse, o gajo que agora apoia a humanidade, para ver nem desviou do Brasil, do Gregório do Vivier, que é aquela cena tipo The Last Tonight Show, ou caralho, em que ele fala sobre luxos e não sei o quê. E falam que, por exemplo, a viagem de jato particular que o Neymar fez para ir à Arábia, o que ele gastou, o que ele consumiu, a pegada dele, da poluição, nessa simples viagem, foi maior, ok? Maior do que a média num brasileiro comum por ano, ok? Portanto, não me peçam a mim, ok? Não me peçam a mim para deixar andar de carro quando há estas situações em que a pegada ambiental rebenta com tudo, está bem? Portanto, ok? Estão a ver a escala? Mais uma vez, é tudo estrutural, ok? Claro que não vão deitar a lixo para o chão, não vou a um reservatório de água e não vou mijar no reservatório de água, não vou fazer, não vou cometer nenhum crime ambiental, está bem? Pá, mas deixem o povo, pá, deixem o povo poder fazer a sua vida, fazer a sua vida, porque o problema não está em nós, está bem? Por falar em nós. Pá, por acaso, foi em nós, o número da nós sempre a ligar-me, meu. Durante a semana atendia e não dizia nada. Uma coisa absurda, mas pronto. Então, absurdo. Casamento real. Eu vou dizer casamento real porque o casamento aconteceu, ok? Porque isto é o problema das traduções. Porque em inglês é royal, que quer dizer nobre, nobreza, pronto. Tudo isso, realeza. Para português fica o real. Royal, casamento real, pronto. E real porque aconteceu, mas não é real porque a família, ou a miúda que casou, a Maria Francisca, pronto, pertence à casa, de Bragança, mas, porém, contudo, não obstante, o poder dela é muito semelhante ao meu, que é porra nenhuma, está bem? Qual é que é a diferença? Ela tem muito mais dinheiro. Do que eu, do que vocês e do que nós pensamos que eles têm, está bem? Isto porquê? Porque quando se soube do casamento, quem é que vai pagar o dinheiro? Quem é que vai pagar o dinheiro? Quem é que vai pagar o casamento? Ah, é o povo português, mano. Ah, o Estado dá-lhes um subsídio. Não, está bem? Oficialmente, legalmente ou diretamente, o Estado português dá-lhes zero bola à casa de Bragança, está bem? Portanto, caguem nisso. Não é esse o argumento que vocês podem usar, está bem? Agora, podemos é gozar com outra coisa. Podemos gozar com eles a pedirem donativos e voluntários para ajudarem na realização da cerimónia. Isso podemos gozar. Podemos gozar principalmente com as pessoas que aceitaram fazer isso. Porque pedir, meu, pedir é de graça, não é? Pedir, meu, pedimos, pá. Quero um Tesla. Não é eu pedir um Tesla a fazer mal. O pior é se alguém mudar. E aí é que é diferente. Estão a perceber? Pronto. Pá, eles têm várias propriedades e rendas associadas a essas propriedades, ok? Não, por exemplo, o Dom Duarte, quando isto porquê? Porque o Dom Duarte tinha o pai e o pai, durante o Estado Novo dava um subsídio à Casa Real, mas depois, quando acontece o 25 de Abril, acabou-se a tetinha, está bem? A tetinha acabou e então o Dom Duarte teve que ser consultor de várias empresas, questões de imigração, exportação, importação, essas cenas. E uma cena super engraçada. Ah, pois claro, também, antes me esqueça. A mãe dele, a mãe do Dom Duarte, a Dona Amélia, ou a, sim, mãe ou tia, pronto, não importa, também lhe deixou uma herança, e que são algumas casas em Lisboa. Lisboa que é caro para caralho para viver, portanto, algum dinheiro ele tem. Sem esquecer uma cena, que foi também grande polémica, depois surgiu ontem, no dia do casamento, que foi. Ah, o Brasil é que anda a pagar. O Brasil é que anda a pagar o casamento. Isto porquê? Porque a jovem que casou a Maria Francisca é trineta do Dom Miguel e também do Dom Pedro. Pronto, ali liberais e absolutistas, independência do Brasil, bababá, Dom Pedro I, grito Ipiranga, haha. Pronto, essas cenas. E o gajo, o Dom Pedro, quando estava pelas terras do Brasil, ele comprou uma fazenda, uma cena gigantesca, um terreno gigantesco, e vai para lá viver, ok? E há muitas pessoas que querem, que queriam ir para perto do Dom Pedro, e então, o que é que ele fez? Muito inteligente, não vendeu as parcelas de terreno a essas pessoas, mas fez o seguinte que foi, vocês vêm para aqui viver de borla, mas para sempre, pelo menos até 2023, ou seja, já pelo menos 200 anos se passaram, e todas as transações que são feitas nessa cidade em venda de imóveis, ou seja, vendas de casas naqueles terrenos que pertencem à família da Casa de Bragança, 2,5% de cada transação vai para a Casa de Bragança, ok? Ou seja, naquela cidade, que é perto do Rio de Janeiro, que é Petrópolis, Polis, cidade Petro, de Pedro, ok? Petrópolis. Todo, pá, aquelas Remaxes, as Eras, essas merdas todas imobiliárias, o que for, sejam empresas, sejam pessoas unipessoais, toda a transação, 2,5%, tem que vir para a família, está bem? Ah, mas esta casa já foi vendida, não sei o quê, 5 vezes. Manda dinheiro para cá, é na mesma. Não é uma cena única, ou seja, sempre que a casa é vendida ou comprada, neste caso, esse 2,5% desse valor vem para a casa, para a Casa de Bragança aqui em Portugal. Portanto, indiretamente, sim, o Brasil estava a pagar, pagou o casamento, está bem? E o nosso ouro do Brasil, sim, meu, ainda está a ser suchado até aos dias de hoje. Pá, depois há várias coisas estranhas, pá. Não vou falar aqui de moda, vestidos e não sei o quê, porque, pá, olham, vejam a forma como eu me visto, pronto, uma pessoa não pode apontar o dedo, porque depois vão ter 4 dedos a apontar para nós, não é? Agora, posso apontar é outra cena, que é o noivo ter o mesmo nome que o pai, é estranho, pá, é estranho. O pai é Duarte, o noivo é Duarte, pá, no momento mais íntimo, uma pessoa não sabe se ela está a chamar pelo noivo ou se está a dizer ao pai para vir ajudar a fazer os trabalhos de casa, ok? Não, pronto. Pá, o que é curioso também é que tínhamos Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, 2 dias antes a falar sobre a República e engrandecer a República, e 2 dias depois está numa sala fechada com pessoal que se o pudesse matar, matava, ok? E era a instauração da monarquia outra vez. E que, para muitos daqueles monárquicos, o posto que o Marcelo Rebelo de Sousa ocupa não existe, ok? Portanto, é curioso, cá vimos ali um fraque, andar de lado para outro, para muitas pessoas estava só o fraque. Não estava mais nada, portanto é curioso. É curioso vermos a Guarda Nacional Republicana a tomar conta do bolo que a Maria Francisca ia dar ao povo e que cortou com uma espada. Guarda Nacional Republicana, ok? Foi criada, ok? Vocês adivinharam? Já na República, está bem? Pronto, Portugal. Já não é uma monarquia, mas temos os nossos reis, sempre ligados muito à comida, não é? O rei dos frangos, o rei das bifanas, o rei da feijoada, a rainha do entrecosto, sei lá. E depois, claro, os youtubers, não é? Quando vocês estão a ver um canal no YouTube e veem nos comentários, és o rei, que é rei absolutista, é que um rei absolutista é totalmente diferente já de um rei sem esses poderes absolutos, meu. O poder de julgar, o poder legislativo, o poder executivo, ok? Que é, ele faz as leis e ele executa as leis. Perigoso, ok? Perigoso. Pá, é o numeiro. Ah, és o rei numeiro. Pá, será que querias ser o rei? Será que querias ser o rei? Eu prefiro ser pobre em 2023 do que rico em 1500, está bem? Fiquem a pensar nisso. Outra cena para pensar, e do qual eu não vou dar opinião nenhuma, porque já há muitos especialistas aí na praça pública, é relacionado com o Israel e o Hamas, da Palestina, e ali na Cisjordânia, não é? Pronto. Muito rápido, muito rápido. Também muito rápido. Durante a Segunda Guerra Mundial, atrás dos judeus, vamos atrás dos judeus, vamos atrás dos judeus, vamos ao seja, vocês. Pronto. Os nazis atrás dos judeus, perseguição, e nasce essa, essa preocupação em arranjar um espaço, um sítio para, para os judeus ficarem. Ah pá, é tipo aquela cena, anda cá a dormir a casa, ah, podes ficar aqui a dormir, fica aqui a dormir um dia. E pá, vens, ficas lá a dormir um dia, mas depois a tua estadia prolonga-se para mais tempo. Opa, o que é errado, pá, não façam isso, não é? E então, basicamente foi isso que os judeus fizeram. A Inglaterra, que na altura tomava conta daquele espaço que hoje em dia é Israel e a Palestina, ok? Disse, ah, eles ficam aqui, está-se bem. Qual é que é o problema? Aquele está-se bem é foda. Porque aquele terreno, aquele território é super importante. Seja a nível económico, porque é a passagem de muita coisa ali do norte da África para o Médio Oriente, para a Europa. Portanto, é ali um foco económico importante. E também outra cena, meus amigos. Religioso. Ali está um território que é importante para a religião cristã, para a muçulmana e para a judaica. Portanto, vai dar merda, não é? Vai dar merda. É a mesma merda que tu vais fazer um aniversário e convidas três pessoas que tu sabes que eles não se gostam. Será que precisas, não é? Ah, mas eles vão se portar bem porque a amizade que eles têm, não sei o quê, vais ver. Não, pá, acaba sempre a dar merda, depois há aqueles silêncios e aquelas bocas. E pronto, qual é que é o problema? O problema é que Israel, ali, rodeado, cercado por países que o odeiam, ok? E que já o atacaram várias vezes. Países que quase na totalidade são muçulmanos, são árabes. Qual é o problema disso? Pronto, questões religiosas outra vez. Que dá um problema do caralho. Epá, problemas e problemas. Os problemas é que Israel, por causa disso, tornou-se uma das maiores potências económicas da região e das maiores potências militares do mundo, ok? São um país com imensa tecnologia, com grande investimento em armamento. Ah, e o problema, meus amigos, é que eles não estão para brincadeiras. E o que é que eles fizeram? Então, imaginem, eles foram viver para a vossa casa, vocês deram, tinham o sofá cama na sala. Ah, Israel, podes ficar aqui a dormir durante um dia, está bem? Uma semaninha, está bem? Vocês começaram ali a ficar, nos primeiros dias dormiam no sofá-cama, depois, isso aqui o sofá-cama é pouco. Vou pegar aqui numa cadeirita aqui da mesa da sala, eu vou pôr aqui a minha roupa, para não estar no chão, ali, numa das cadeiras da sala. Olha aqui outra cadeira, olha outra cadeira. E de repente a sala já era tua. O problema é que depois vais para a casa de banho, metes lá a tua escova de dentes, ou seja, Israel estava ali num espaço, mas depois vai para um espaço importantíssimo então na questão religiosa, para a Cisjordânia, está bem? Está lá a cena das Lamentações, vai à igreja onde Jesus, entre aspas, andou por lá, na ceninha dele, pronto. Essa cena é aquela merdinha toda, o pessoal vai lá e diz que mudou a vida deles e não sei o quê, pronto. Estou a brincar, pronto, estou a tornar isto mais leve para passar isto num instante. E então, eles começaram, pegaram na Cisjordânia e dominaram a Cisjordânia e um pouco por toda a Palestina, têm pequenas povoações, que eles têm um nome em concreto, pá, agora não me estou a lembrar, nem vale a pena agora, não é importante aqui para o caso. São comunidades fortificadas dentro do território da Palestina e pá, e depois dá sempre merda. Se nós não gostamos dos nossos vizinhos, ok? E muitas das vezes os nossos vizinhos não nos fizeram absolutamente nada, ok? Imagina terem um vizinho que faz barulho até às tantas, pá, que estás a chegar a casa, ele está à janela a espreitar para ver a que horas é que tu chegaste, para depois ir dizer aos teus pais. Throwback, quando eu tinha 18, 19 anos, isso me acontecia. Pá, é um problema que existe então entre Israel e a Palestina, mas que a Palestina está a perder para caralho. Está a perder para caralho porquê? Porque Israel é bem mais forte, ok? E durante estes anos todos, as perdas humanas da Palestina são bem superiores às perdas humanas em Israel, ok? Isso não justifica por si só nada, ok? Apenas são números, factos. Ontem, o Hamas, pronto, que muitas pessoas consideram uma organização terrorista, se ela é ou não, não sou o que vou dizer, pá, não, quem sou eu, mas é uma organização que nasce para tentar repelir ou vingar o que é que seja, ou vingar todas estas, o que é que seja, não, estas ações que estão a acontecer por parte de Israel. E se a comunidade internacional não ajuda a Palestina diz: vamos ter que fazer nós alguma coisa, não é? Porque é às vezes é isso do género: olha, onde é que nós vamos jantar? Ah, escolhe tu. Estás sempre a passar a responsabilidade para outra pessoa. Pronto, e a Palestina agora quer rebater isso, quer agora, já desde há muito tempo. A última vez que Israel ficou em estado de guerra foi em 1973 e agora em 2023. Pronto. E lá o Benjamin Netanyahu, que já estava lá para caralho há muito tempo, pá, sempre me lembro do nome desse gajo, diz que o Hamas vai pagar pelo que fez. Pronto, e depois justifica mais a ação de Israel ali naquela região e vai tentar ainda suprimir mais o povo da Palestina. Qual é que é o problema? Ali à volta é como eu vos disse, tem o Egito, que já atacou Israel em tempos, tem o Irão que odeia, um bocadinho mais à frente, que odeia Israel, tens o Líbano, a Síria, a Líbia, esqueço-me, esqueço. Parecem nomes de, também foda-se, exato, parecem nomes de mulheres de Rio Tinto, Líbia, aí a Líbia, anda aqui. Peço desculpa. Pronto, esta religião e ocupação leva, meus amigos, pá, leva. A que é isto, estão a ver? Este meu silêncio. Este meu silêncio é o que diz tudo. Está bem? Não vou ser eu, não vai ser o Nuno Rogério na SIC, não vai ser o José Rodrigues dos Santos na RTP, ou o Guedes de Carvalho também na SIC, ou o José Alberto de Carvalho na TVI, o que for, acho que não sei. São coisas, mais uma vez, estruturais. Não há nada. Pá! Não há nada que uma pessoa possa fazer para resolver isto. Agora, se eu dei um resumo incrível, os resumos Europa-América sobre a questão de Israel e Palestina, sim. Se eu dei soluções para isto acabar, soluções válidas, dei. Não querem porquê? Porque a humanidade é assim, pá. A humanidade é assim. Para terminar, deixo-vos uma pergunta e dou-vos a minha resposta, está bem? Que era então, se entrasses numa sala, ok? Entravas numa sala com todas as pessoas que tu alguma vez conheceste na vida, está bem? Uma vez, tinhas falado com elas pelo menos uma vez. Quem é que ias procurar primeiro, ok? Quem é que irias procurar primeiro? Estavas numa sala, entravas e todas as pessoas que tu conheceste na tua vida estavam lá. Quem é que tu ias procurar primeiro? Quem é que eu ia procurar primeiro? Pensei assim, eu. O meu professor de matemática do sétimo ano, ok? Não vou dizer aqui o nome. Não vou dizer aqui o nome, não vale a pena. Está bem? Porque isto pode chegar até ele. Não, vou dizer o nome dele, não vale a pena. Mas era um professor com a sua implicância e com a sua toxicidade, ok? Levou-me uma coisa horrível, ok? Que foi estudar para matemática. Fui obrigado a estudar para ter uma boa nota, porque senão eu tinha negativa. E ele, não me vais apanhar nisso, pá. Não me vais apanhar nisso. Talvez apanhei um susto desgraçado. Foi a altura em que eu tive mais negativas. Foram duas negativas no segundo período do sétimo ano em que eu tive nega a matemática e a música, pá. Eu apanhei um susto. Pensei assim, estou fodido, mano, estou fodido. Pá, tipo, eu, ei, caralho, eu sou de Rio Tinto, meu. Ei, queres ver? Não. Ih, eu sou de Vieira do Minho ou das Taipas. Estão a brincar comigo, pá. Não, não pude. Apanhei um susto desgraçado. Então o gajo obrigou-me a estudar. Obrigou-me a estudar. Mas o que é que eu queria, o que é que eu ia dizer ao professor depois de tantos anos? É que, passados uns anos, eu vi-os no Pingo Doce, aqui da minha área de residência. Ele estava a fazer compras, eu também estava. E vi o seguinte, vi, denotei, deparei-me com o facto que a sua filha adolescente, que hoje em dia já deve ser adulta, que a sua filha adolescente seria provavelmente uma adolescente promíscua e com uma adolescente promíscua e com a sua vida sexual a começar mais cedo do que uma jovem normal, entre aspas, ok? Calma, eu sei que estou a ser preconceituoso, está bem? Mas isto é para tudo para fins humorísticos. Isto é humor, está bem? Isto é humor. E isto vamos dizer o que é que é. Depois das somas, das subtrações, multiplicações e divisões que eu me obrigava a fazer, meu, as cenas da equações com números e letras, pá. Segundo grau, primeiro grau, terceiro grau, o que for, meu. E depois o gajo a dizer, olha, vai chegar uma altura que a matemática, cara, pá, que 2 mais 2 não é 4, eu, ei, meu, não me fodas. Depois disso tudo, e eu nem sequer tive max, ok? Eu nem tive matemática aplicada às ciências sociais no secundário depois. Depois disso tudo, ele, com a questão da filha ser promíscua e ser sexualmente ativa, ele é que vai ter os problemas, ok? Não sou eu, ok? Ele é que vai ter os problemas. Ele preocupou-se tanto com os problemas dos outros que não resolveu os seus trabalhos de casa. Hã? Palma, foda-se. Isto... tá bem, meu. Se fosse Salvador Martinha ou o Bruno Nogueira a dizer isso, grande gênio. Grande gênio, fosse que incrível, meu, que dádiva, não é? Pois sou eu, é que sou deitado de lado, está bem, não se preocupem, que eu também não me preocupo, está bem? Olha, meninas, pá, está feito, está bem, por esta semana. Recomendações, recomendo o Drake, está bem, que lançou aí um novo álbum que tem músicas com o J. Cole, o meu puto Bad Bunny e a SZA, que também está fixe. Pá, não está o melhor álbum dele, mas dá para ouvir um bocadinho. Uma banda portuguesa que eu não sei se recomendei no último episódio, mas se não recomendei, recomendo agora outra vez. E se não recomendei, recomendo agora, a primeira vez. Os Marquise, que também está bem porreiro e que ouvi bastante esta semana. Mais coisas. Há uma banda de Manchester, chamada Maruja, pá, muito porreiro também, meteram lá aí num grupo de paredes de coura, meteram lá essa banda, e muito boa banda, está bem? Portanto, fiquem com essas recomendações, pá, e voltamos a ver para a semana, está bem? Beijinhos!